Linha Direta.
Andréa Gomes Durão.
O mundo acompanhou ontem os ataques ao Palácio do Planalto, Congresso e Supremo Tribunal Federal por bolsonaristas radicais que não aceitam o resultado democrático das urnas. Vamos até Brasília, onde está a correspondente da RFI, Raquel Miura. Bom dia, Raquel. Que desdobramentos podemos esperar de toda essa situação?
Bom dia. Olha, o rastro de destruição deixado por vândalos terroristas que invadiram os principais prédios da República em Brasília não ficará impune, prometem as autoridades. E o Supremo Tribunal Federal deu mostras do que vem pela frente ao determinar, na madrugada dessa segunda-feira, o afastamento do cargo do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, do MDB, por 90 dias. O ato antidemocrático de bolsonaristas fora amplamente divulgado pelas redes sociais, mas encontrou as portas abertas da esplanada sem resistência da Polícia Militar, responsável pela segurança ostensiva de toda a área. Era um crime com hora marcada e já tinha havido prévias, como vandalismo nas ruas de Brasília no dia da diplomação de Lula. 40 ônibus que trouxeram pessoas de outras cidades foram apreendidos ontem à noite. Prevendo pior, o Congresso havia solicitado o reforço da PM, mas o pedido foi ignorado. O ministro da Justiça, Flávio Dino, chegou a questionar as autoridades locais o acesso livre dos manifestantes radicais ao lugar onde ficam os prédios depredados.
Imediatamente eu questionei por escrito, inclusive, por mensagem de WhatsApp, e disse, olha, isto não me parece correto. Houve a resposta de que estava tudo tranquilo, tudo sob controle.
As cenas de vidros quebrados, obras de arte danificadas, computadores e TVs destruídos, móveis arremessados, chocaram o país. E o governador Ibanez Rocha chegou a exonerar o secretário de Segurança, Anderson Torres, que foi ministro da Justiça de Bolsonaro e está de férias em Miami, nos Estados Unidos. Não foi suficiente para impedir a intervenção federal na segurança de Brasília. Vendo o cerco se fechar, o governador divulgou um vídeo.
Quero me dirigir aqui primeiramente ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva para pedir desculpas pelo que aconteceu hoje na nossa cidade. Foi simplesmente inaceitável. São verdadeiros vândalos, verdadeiros terroristas.
O analista político Alexandre Bandeira disse à RFI que as invasões podem ter sido um tiro no pé desse movimento extremista.
Deu uma outorga ao governo federal para que ele possa ser ainda mais emblemático e terá com isso também a solidariedade dos demais poderes diante de medidas que sejam necessárias ao processo de identificação, julgamento, punição e prisão dessas pessoas.
E Bolsonaro, Raquel, como se posicionou diante desses ataques?
Olha, Bolsonaro só se manifestou depois das 21h, afirmando pelo Twitter que manifestações pacíficas fazem parte da democracia, mas que depredações e invasões fogem à regra. E afirmou que sempre agiu dentro das quatro linhas da Constituição. Valdemar Costa Neto, presidente do PL, partido de Bolsonaro, divulgou um vídeo elogiando os acampamentos que pedem intervenção militar contra o resultado das urnas, mas condenando os atos terroristas.
Todos nossos movimentos que foram feitos após as eleições, em frente aos quartéis, foram exemplo de educação, de confiança e de brasilidade. Lá tinham famílias representando o Bolsonaro, representando a direita. Esse movimento de Brasília hoje é uma vergonha para todos nós e não representa o Bolsonaro.
Mas para o advogado e analista político Melilo Diniz, os atos terroristas desse domingo têm as impressões digitais de Bolsonaro.
Jair Messias Bolsonaro tem digitais, pegadas e DNA em todos esses atos absurdos e antidemocráticos que acontecem no Brasil. Apesar dele não estar na cidade, apesar dele sequer estar no país, todos têm a ver com a postura e com a permanente destruição da democracia brasileira em que ele apostou e este resultado estamos assistindo nesse domingo em Brasília.
E o que esperar do executivo, legislativo e judiciário nessa crise provocada por esses atos terroristas?
Olha, depois de verificar os estragos no Planalto, Lula esteve com integrantes do STF e a avaliação deles é que será preciso uma ação conjunta dos três poderes contra movimentos antidemocráticos. O presidente petista criticou a atuação da PM e também responsabilizou Bolsonaro.
Isto nunca tinha acontecido. Nem no auge da chamada luta armada nesse país nos anos 70. Todo mundo sabe que tem vários discursos do ex-presidente da República estimulando isso. Este genocida não só provocou isso, como, quem sabe, está estimulando ainda pelas redes sociais. Todas essas pessoas serão encontradas e serão punidas.
A gente, claro, continua acompanhando.
Obrigada, Raquel. Ouvimos Raquel Miura, correspondente da RFI em Brasília.